assim, gente, é a vitória do imaginário sobre o real. É muito louco, né?
O discurso.
Você estava falando de preço de combustível, querido. É, nos Estados Unidos, né? Foi uma coisa que pegou muito pro Biden pré-eleição. Exato. E o Trump tá se...
Foi tema de campanha, inclusive.
Total tema
inflação,
de campanha.
Combustível.
As pessoas nos postos mostrando e tal. O galão de gasolina nos Estados Unidos batendo 4,5 dólares. É, assim, muito, muito, muito fora. Aconteceu na pandemia, mais guerra. Então, você tinha, né? Pandemia and guerra. E agora o Trump produziu esse fenômeno... É, ao lado de Benjamin Netanyahu. Mas aí eu tava vendo uma senhora dizendo que no governo Bolsonaro a gasolina custava R$2,90. Sendo que a gasolina chegou a bater R$10. E não é por culpa dele, não. Entendeu? Assim, justiça seja feita.
Pressão de mercado, né? O mercado é global de combustível.
E assim, justiça seja feita e verdade seja dita. Não é que interferiu pouco, não. Ele chegou a demitir o presidente da Petrobras no meio do rolê pra tentar segurar o preço ali na mão. Mas você vê como é que a coisa tá, né? Assim, de ficção. Falando sobre Trump e Brasil, eu queria um pouquinho das impressões de expectativa, de mercado, o que, é que pode vir pra visita do Lula.
A gente pode combinar isso daqui pra frente, porque a gente precisa só avançar com alguns assuntos que estão pendentes.
Ah, não!
Daqui a pouquinho a gente volta então a chamar o Ravaz pra falar justamente sobre esse assunto. A gente tem aqui uma informação da pesquisa Genial Quest, que traz cenários estaduais. Lula mantendo então vantagem eleitoral em estados onde o governo tem saldo positivo de aprovação, enquanto Flávio Bolsonaro reproduz a força da direita nos estados do Sul, em São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás. Em São Paulo, há um forte equilíbrio entre... há um forte equilíbrio, ponto. Lula tem 37% dos votos contra 35% no primeiro turno e empate técnico no segundo. Aí, Flávio Bolsonaro, 43% a 42%. No Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro lidera com 39% a 34% dos votos, amplia a vantagem no segundo turno, ficando com 47% a 39%. Minas Gerais, Felipe Bueno, tem um recorte?
Minas Gerais, eu tenho um recorte assim que a minha tela correr. Então, Lula aparece na... Correu mesmo, não andou, não correu. Lula aparece na frente com 39% contra 31% de Flávio Bolsonaro, venceria no segundo turno, 46 a 38, tá? Em Goiás, Flávio domina o cenário, 40 contra 28, amplia a diferença no segundo turno com 50 a 35, com, vale considerar, né, o apoio de Ronaldo Caiado. É claro que nós estamos falando de uma projeção, né? No Nordeste, na região como um todo, Lula mantém ampla vantagem. Vou pegar um recorte aqui, o exemplo Ceará, 50 contra 23, vencendo em segundo turno por 57 a 29. E para fechar, Norte, um cenário parecido aqui. O atual presidente lidera no Pará, por exemplo, com 44 a 30 e confirma vantagem no segundo turno, 51 a 37%.
Seguindo com o nosso noticiário, vamos falar agora sobre o ministro da Fazenda, Dario Durigan, que confirmou agora há pouco que o governo estuda lançar uma nova fase do Desenrola para brasileiros que não estão inadimplentes. Rafael Tebas participou do Bom Dia Ministro, traz os detalhes aqui pra gente. Tebas, o que foi conversado? O que você perguntou pro ministro? Bom dia.
É isso, Joana, Felipe, Dani, muito bom dia a vocês e a todos que nos acompanham. Eu, então, participei do Bom Dia Ministro, né? Nas últimas horas, circulou nos bastidores que o governo, de fato, estaria ali estudando essa nova etapa do Desenrola. Então, eu perguntei diretamente ao ministro da Fazenda, Dario Durigan, se, de fato, isso vai acontecer. Ele respondeu que sim. Vamos acompanhar.
Nós estamos estudando uma segunda rodada para quem está adimplente e tem juros altos. Aqui, seja uma pessoa que é informal, por exemplo, informal no país, que é um olhar que a gente tem com muito cuidado, ele não tem uma renda fixa por mês, então ele não tem um salário recorrente, ele não tem uma loja em que ele tem um histórico de recorrência, de recebimento. Ele tem que ir lá ganhar o seu dia a dia de maneira muito pontual, de maneira muito errática. E ele é quem mais toma juros caros no país. E nós estamos estudando uma linha pros informais para ser anunciada no fim de maio, começo de junho.
Bom, esse fim da frase importante, entre o final desse mês de maio até o começo do mês de junho, então o governo deve lançar essa nova fase do desenrola. Rapidinho aqui, devolvendo a vocês, o atual desenrola, que foi lançado nos últimos dias, ele atende principalmente as pessoas que estão inadimplentes, mas tem muita gente, infelizmente, com muitas dívidas ali no cartão de crédito, também em vários empréstimos feitos, são pessoas que conseguem ali fazer o pagamento, mas que estão sufocadas. É isso, Felipe e Joana.
Tá certo. Então, Tebas, agora 9:46.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Vamos então retomar um assunto que a Dani tinha trazido para nossa conversa.
Obrigada.
Com o nosso colunista Guilherme Ravache. Dani, vamos relembrar a nossa pergunta? A gente estava falando sobre a situação dos Estados Unidos, situação econômica.
United States of America.
Yes.
E o nosso presidente está embarcando para lá hoje. Eu queria um pouco de expectativa de mercado. A gente ainda tem algumas sobretaxas que estão aplicadas a produtos brasileiros, tem discussão sobre terras raras, enfim. Tá lá na coluna, inclusive, Jojo, vou fazer propaganda para mim mesma aqui, né? O Lula elegeu 4 temas, todos eles muito relevantes para a economia. Bolsonaro não tá a fim de falar, Ramagem não tá a fim de falar, Irã, se o Trump puxar, ele fala, mas também não é uma prioridade, né? Ele tá indo com a missão de tratar de taxas sobre produtos, sobre terras raras, que o Brasil está a fim de negociar com os Estados Unidos, mas não quer vender produto bruto, quer vender produto manufaturado, ou seja, traz a empresa para cá, traz a indústria para cá, que a gente faz o rolê. Queria ouvir um pouquinho o que está se esperando dessa conversa, querido.
Olha, eu não sou o cara da política, tá, Dani? Mas assim, do que eu tenho ouvido do empresariado.
Perfeito.
Todo mundo, nós queremos. Tá todo mundo muito interessado e preocupado com o apaziguamento da relação Brasil-Estados Unidos. Da mesma maneira como China. Até completando a pergunta da Joana, né? Qual a relação da China com o preço do petróleo? O preço do barril caiu, já está abaixo de 100. E ao que tudo indica, o que mudou dessa vez também, a gente tem a China pressionando por um acordo, porque a China compra muito petróleo do Irã. Então tem um jogo político aí que afeta o empresariado. As empresas chinesas querem o preço do barril mais barato. No Brasil, a gente quer o empresariado, ele quer uma relação mais tranquila, até para ter estabilidade. Não é que ele não quer a tarifa, claro que ninguém quer pagar a tarifa, mas mais importante do que ter ou não ter a tarifa é você saber se essa tarifa vai estar valendo daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano. Porque assim você consegue planejar o que você vai fazer nos próximos 6 meses. Vai repassar aumento de preço? Porque se vai ter tarifa, todo mundo repassa o aumento. Se não vai ter, qual o risco? Você aumentou o preço e o seu concorrente não aumentou o preço porque fez uma aposta que não teria tarifa. Então o que o empresariado busca é uma estabilização da economia. Inclusive, o que eu tenho ouvido, né, de alguns grupos é que, basicamente, esse encontro ele foi marcado na velocidade que foi, porque teve uma grande pressão do empresariado. Essa disputa direita, esquerda, ideológica, não interessa pro empresariado. Ele quer, basicamente, conseguir vender o produto dele e ter visibilidade de como isso vai funcionar.
A gente acompanha aí. Então, eu acho, só para fechar aqui, né, porque quando o nosso querido fala sobre, Ravache fala sobre empresariado, né? O Brasil tem mercados muito importantes para os americanos, né? Proteína, grãos, né? Então, assim, de certa forma, ou acerta o joguinho, pesa muito para eles também. Nesse ponto, a gente tem uma mão de força.
A gente está aí entre
assim.
China e Estados Unidos também, né? Porque a gente tem um volume de vendas e mais negócios até com a China que com os Estados Unidos. Mas ainda assim, os Estados Unidos é um país muito influente no
mundo
inteiro.
Ravache, até já já.
Até.
Vamos dar uma olhadinha na nossa enquete, na nossa TMC News BR, que é a nossa live, nosso canal no YouTube.
Você pode, né? Se é que você não está assistindo, duvido que você não esteja, mas caso aconteceu alguma coisa e você não esteja assistindo, você pode nos olhar agora, olhar todo o nosso charme, o delas, né? Não o meu, é claro, do Ravache e tudo mais. E
você botou até uma gola rolê hoje, irmão.
Tá frio.
Ah, fala sério.
Tá frio, sim.
Você botou uma gola rolê aí, passou um negocinho no cabelo. Olha aí, Joana. Não tá
querendo atestado de.
Eu faço passou uma basezinha, eu não ia nem falar nada, mas agora ele quis posar de descoladão. Passou uma basezinha.
Apenas fazendo, vendendo o vosso peixe.
E qual é a enquete? Qual é a pergunta?
O nosso peixe, mas é assim.
A Joana tá diligente aqui. Falando, mandaram não enrolar, ela falou, eu não vou enrolar, não, mas vou enrolar. Não vou permitir.
Vamos. Falando em dinheiro para comprar o quê? O peixe. Você pretende usar o novo desenrola para quitar dívidas, sim ou não? Só. Responda só isso.
Como
ainda
tá,
dá
gente?
Tempo. Tá 59 pro não e 41 pro sim. Já esteve menos equilibrado. Começou bem não, né? E agora deu uma aproximada aí entre não e sim. 59 a 41.
Ai, gente, eu amo a política, né? E o jeito como ela tá deixando as pessoas muito loucas, assim. Estou endividado, porém não vou usar esse programa. Eu amo.
Mas, pelo que a gente entendeu agora há pouco com a entrada ao vivo aqui do nosso Rafael Tebas, daqui a pouquinho a nossa pergunta vai até ter que mudar ou ser reformulada, porque quem não está inadimplente pode ser também incluído no desenrola ou em um novo desenrola. Então, a cada dia nós temos atualizações e vamos entendendo quem responde a essa pergunta. Hoje, é a pergunta da nossa enquete. Indo agora para o Rio de Janeiro, a NFL divulgou as informações sobre as vendas de ingressos para o jogo
NFL.
NFL no Maracanã. Jade Marinho tem os detalhes.
Eu vim da Europa.
Começa no fim de maio a venda de ingressos para o jogo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens no Maracanã. A NFL divulgou o cronograma que vai ter duas pré-vendas em lotes limitados e depois a abertura para o público geral no dia 9 de junho. Os preços ainda não foram informados. O que sabe é que a primeira etapa vai ser exclusiva para clientes American Express, entre os dias 27 de maio, às 10 da manhã, e 31, às 5 da tarde. Depois vai ser a vez dos clientes XP. No dia 1º de junho, a venda é restrita aos planos Legacy e Privilege. Já os demais clientes vão poder comprar entre os dias 2 e 5. A venda geral começa no dia 9 de junho, às 10 da manhã, pelo site da Ticketmaster. O confronto, marcado para 27 de setembro, vai ser o primeiro jogo da história da NFL no Rio de Janeiro e o terceiro no Brasil. A partida é válida pela terceira semana da temporada regular de 2026. Antes, a Liga realizou dois jogos no país, ambos na Neoquímica Arena, com vitórias de Philadelphia Eagles sobre o Green Bay Packers em 2024 e de Los Angeles Chargers contra o Kansas City Chiefs em 2025. A temporada 2026 da NFL começa em 9 de setembro e vai até janeiro. O Super Bowl está marcado para fevereiro de 2027 no SoFi Stadium, nos Estados Unidos.
Se não...
9h53 agora, quem está aqui no nosso estúdio é ele, que disse que não voltaria,
é
isso?
Não, Fabiano, é minha. A culpa não é minha.
Ele não vem mais, mentira, ele tá aqui.
Mas por demanda popular ele voltou, Fabiano Fará.
O povo pediu.
Tema livre, então.
Então, é tema livre? É. Porque eu tenho uma missão aqui hoje.
Vamos lá.
Escolher o time que a Dani Lima vai torcer a partir de agora.
Não será o Santos.
Por quê?
Pô, tá feia a treta, né?
Mas aí que é legal.
É Neymar batendo no filho do Robinho.
Mas
que
esquece.
Eu também, sinceramente, pra que chamar o menino de Robinho Júnior? Sinceramente. Menino bom jogador, etc e tal, deu um drible no Neymar, deixou o cara tão bravo que tomou uma paulada. E aí, eu quero falar sobre isso, eu quero falar da treta.
Já abafaram o caso.
Já abafaram, já fizeram as pazes, tá
diplomático,
tá todo mundo bem.
Uh-huh.
Eles disseram que não era bem
mas
isso.
Mas realmente tá rolou, certo. Um rabo de arraia é um mais bufeteado, isso rolou.
Gente...
Não pode normalizar uma situação dessa,
não,
né?
Dá, cara. Não dá, sinceramente, você ir trabalhar. Imagina, Joana, nós aqui...
Não,
é sério, cara.
Tá vendo? Precisamos de mais santistas pra defender essa tese. Então, seja bem-vinda.
Nossa, não, gente, pelo amor de Deus. Olha, outro dia eu vi... Aliás, rapidinho aqui, parêntese, né? Aquela não pode enrolar, chamaram a Daniela, deu errado.
Não pode enrolar, mas assim, outro dia aqui... Assim,
eu tava pensando. Assistindo uma mesa redonda... De um canal de esportes, só de esportes, em que tinha um convidado falando: o futebol faz você virar homem.
Oi?
Porque isso você resolve no vestiário. Meu amigo,
não dá dia, pra normalizar.
O dia que amigo meu, filho meu, irmão meu, parente meu, qualquer coisa minha, colega meu, sair de casa pra trabalhar, tomar um tapa na cara e voltar achando que isso é coisa de homem, de dormir com isso, com esse barulho tranquilo. Você me desculpa, ambiente de trabalho, lugar nenhum é pra você levar tapa na cara, mas no ambiente de trabalho, cara, é inacreditável. E assim, as pessoas estão dispostas a passar um pano num grau pra o que esse E aí eu ia chamar de rapaz, eu não vou chamar de rapaz. O cara é um velho já, chega, entendeu? O Neymar é um anzalão, entendeu?
E com muita experiência pra ter esse tipo de atitude,
fala,
né?
Sério. E tá todo mundo disposto a pagar passar um pano assim, que é isso. Pega o menino que apanhou, sim. É, pega um menino, dá um tapa na cara do menino. Gente, Deus é sábio, entendeu? Glória a Deus, eu não sou mãe. Não sei o que você faria, Joana. Seu filho sai pra trabalhar, volta com um bofete na cara.
Mas é por isso que também dá pra entender o movimento que veio por parte do Robinho Júnior de ter levado aquele calor do momento, né, Fará?
Pedindo providência, exatamente.
Agora, falando do Corinthians, sobre Copa Libertadores, Fará, como é que tá a situação?
Joga hoje na Colômbia, né, contra o Santa Fé. O Corinthians, é assim, ele vem de uma derrota doída no Campeonato Brasileiro, quebrou uma invencibilidade do Fernando Diniz no comando do time. Só que também não é pra tanto, né? Na Libertadores está bem, o Diniz é um cara experiente em Libertadores, já venceu Libertadores com o Fluminense, então hoje o Corinthians é super favorito, assim como o Bayern é contra o PSG na Champions.
Ah, tem essa também, né? Hoje está marcado para 5, né? 15 para 5, o jogo entre Bayern e PSG. Vamos ficar naquela mesmo?
Vamos,
você,
lógico.
Bayern e eu PSG.
Sim, é eu isso? Sei que eu nunca me dou bem em palpite.
Imagina.
Então, Corinthians. Ainda bem que eu não aposto.
Corinthians na Libertadores, Bayern de Munique, isso, na final da Champions.
E campeão, porque o Arsenal, desculpa, né?
Imagina, toma fora. Ô, Fará, agora você não vai voltar mesmo, porque acabou o programa.
Não, eu volto no papo de crack primeiro tempo. Sim. E tô aí, se precisar.
Sempre, na programação.
Soldado no quartel que é chumbo.
Valeu, Fará, obrigada pelas informações, abraço, obrigada, valeu, pela participação. Antes da gente encerrar aqui, hoje tem sobremesa, sabe quem vai estar lá, ou melhor, aqui nesse estúdio, nesses microfones? É um jornalista que todo mundo conhece, Felipe Bueno.
É verdade.
Âncora do Roda Viva, olha só, Dani Lima. Jornal da CBN, não é você. E da Record News.
Professor de história.
Roberto Barbeiro.
Ah, muso, gênio, dono, Divo, de tudo.
Hoje, às 14h, ele depois vai responder a perguntas sem credibilidade nenhuma dos apresentadores do Sobremesa.
Eu tenho medo desse programa, de vez em quando tem uns convidados.
E pronto. Virar na semana que vem.
Mas você tem medo dos convidados ou dos entrevistadores?
Eu tenho medo mais dos convidados, não do Heródoto, no caso. O Heródoto, né, muito me honra que a presença lá de vez em quando. Vem uma galera aí que eu falo, irmãozinho.
É logo depois do Papo de Craque. E que jornal tivemos hoje que se encaminha para o fim, Dani Lima?
Nossa,
entrevista
Jesus
importante.
Amado.
Agora a gente está já na toada de eleições, vamos ter muitas entrevistas aqui. Entrevistas com pré-candidatos, com políticos, pré-candidato ao governo, Senado. Ó.
Agora o Haddad é liso, né, gente? Entregou algumas novidades aí, né? Mas tem muito problema para resolver, né? Gente, a chapa tá com vaga faltando, né? Tem três, perdão aí, hein? Querido amigo, já são quase 10 da manhã.
Pensei
já
que você fosse falar que a chapa tá esquentando.
Não, eu ia falar que a chapa tem 3 puta nomes, mas eu achei que era muito, né? Mas
baita.
10 da manhã já, baita.
Ok.
Por que, não tá que você não existe dentro do meu cérebrozinho, meu
a
amor?
A gente conquista isso em breve.
É isso. Mas assim, você tem Marina Silva, ex-candidata a presidente da República. Simone Tebet, candidata a presidente da República.
Inclusive, Dani, eu nem te contei isso, mas no feriado encontrei a Marina Silva numa situação
muito... Tem 30 segundos pra falar isso.
Muito curiosa. Eu perguntei, como tá? Como a senhora tá como pré-candidata? Ela, eu estou colocada, mas não sei.
É, porque é isso, você tem duas ex-candidatas a presidente da República, mulheres que foram muito bem votadas quando disputaram esses postos, e um ex-governador de São Paulo, e duas vagas. Então, boa sorte. É só isso.
Sabe o que eu ouvi aqui no...
Não tem mais jeito.
Na escuta que você jogou fora, Dani?
Eu não joguei. O Ravache pegou, aí eu...
Foi uma palavra com 3 letras. Deu.
Deu.
Amanhã
tchau,
tem mais.
Gente.
Dani Lima volta na segunda-feira. Beijo.
Sim. Até mais.
TMC 360. Traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe.
Viva o movimento, para melhorar você.
Viva!
Viva o movimento, junto com a TMC.
A TMC se preocupa com a sua vida saudável.
Vamos suar.
E tá junto com você no corre do dia a dia, com a informação que você precisa.
Vamos suar, vamos agitar, vamos mexer, vamos malhar. Vamos São Paulo exercitar.
Viva!
Viva o movimento, junto com a TMC.
Quem escuta, sabe. Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR. MCA apresenta Né Network. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Né Network, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Né Network, ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Virgínia, a vida no seu tom.
Antes de subir no telhado para limpar calhas ou fazer qualquer manutenção, observe bem ao redor. Redes elétricas próximas apresentam risco de acidentes graves. Use equipamentos de proteção individual, como luvas, capacete e calçados adequados. Mantenha sempre distância segura dos fios e nunca improvise. Planeje cada etapa com calma e atenção. Sua segurança vem sempre em primeiro lugar.
Copel, pura energia.
Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
Tem gente que ainda acha que doar parte do imposto de renda é um bicho de sete cabeças. Mas não precisa ter medo. Doar é fácil. E quando você doa para o Hospital Pequeno Príncipe, apoia milhares de crianças atendidas no maior hospital pediátrico do país.
É fácil e sem custo. E você ainda ajuda a salvar vidas.
Doe seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe. Não é nenhum bicho de sete cabeças.
Confira o passo a passo em doepequenopríncipe.org.br.
Apoio TMC Paraná.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a Herp.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse arroba GB Academias.
Paraná TMC, tua metrópole conta. A gente conta e quem escuta sabe.
Dez horas, 3 minutos, chegamos com o Paraná TMC desta quarta-feira, hoje dia 6 de maio de 2026. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você está em 100.3 FM da Transamérica, que agora é TMC. Você acompanha a nossa programação ao vivo no rádio 100.3 ou então pelo site tmc.com.br, pelo app da TMC, disponível gratuitamente na sua loja de aplicativos. Várias as formas de você se conectar com a nossa programação. Paraná TMC no ar, até às 11 horas da manhã, com as notícias que importam para você: informação, entretenimento, esporte. Agora, é claro, com esse olhar local. Curitiba, região metropolitana, litoral e interior do estado. Vamos juntos pela próxima hora com as principais informações do dia. Eu sou Ângelo Sfaier, estou acompanhado hoje por Leonardo Gomes. Muito bom dia, Léo. Uma ótima quarta-feira para você.
Uma excelente quarta-feira, meio de semana a todos. Bom dia e vamos juntos até às 11.
Também com a Isabela Miranda, que já escutou também a sabatina de hoje, que logo mais será exibida às 10h30 da manhã. Hoje temos mais um pré-candidato ao governo ganhando estes 25 minutos para expor as suas ideias aos ouvintes da TMC, né, Isa? Muito bom dia.
Muito bom dia, Ângelo. Bom dia a todos que nos acompanham por aqui. Exatamente. Hoje nós temos Rafael Greca por aqui. Vamos mais 25 minutos com mais um pré-candidato. Amanhã encerramos esta série de sabatinas por aqui no Paraná TMC. Seguimos.
Já tivemos Sérgio Moro na segunda-feira, Requião Filho na terça. Hoje, Rafael Greca.
Fonseca e amanhã Sandro Alex, os principais pré-candidatos ao governo do estado, sabatinados aqui na TMC, sempre às 10h30 da manhã. Hoje temos esse compromisso marcado com você, aguardamos a sua companhia, a sua audiência. Em Curitiba, o sol aparece, os termômetros marcam 23 graus e agora às 10h05 da manhã a gente faz um giro pelos principais destaques do dia. O corpo do piloto paranaense Wellington Pereira será sepultado hoje à tarde em Munhoz de Melo, norte do estado. Profissional de 34 anos, pilotava o avião que atingiu um prédio em Belo Horizonte na última segunda-feira. O acidente na capital mineira deixou outras duas pessoas mortas e dois feridos. A aeronave havia partido de Teófilo Otoni, interior mineiro, com destino a São Paulo.
O corpo foi liberado pelo IML de Minas Gerais e o traslado ao Paraná foi feito por via terrestre. Wellington Pereira era natural de Colorado e realizou a formação de piloto no Aeroclube de Maringá recentemente. Atualmente ele morava na Bahia, mas passou por grande parte da vida com a família na região de Munhoz de Melo. O velório começa às 11 horas da manhã. O enterro deve acontecer às 5 horas da tarde no cemitério municipal com homenagens da comunidade local.
Três homens foram presos em flagrante, suspeitos de administrar um laboratório de maconha em Curitiba. A ação policial fechou o local que funcionava em uma residência no bairro Portão. Os investigadores encontraram uma estrutura completa para cultivo e refino da droga em diversos cômodos da casa. O grupo utilizava técnicas de iluminação e refrigeração para produzir plantas com alto valor comercial para o tráfico. A estimativa da polícia é que o laboratório colhesse cerca de 2 quilos do entorpecente a cada 2 meses.
O Ministério da Defesa atualizou o plano de proteção de voos e reduziu a altura máxima para prédios em Curitiba e na região metropolitana. O aeroporto do Bacacheri teve o maior impacto, com um rebaixamento de aproximadamente 15 metros. Já o aeroporto Afonso Pena, a redução foi de 20 metros em relação aos parâmetros anteriores. As novas áreas de impacto consideram as zonas de aproximação e decolagem para garantir a segurança aérea na capital. A nova limitação de altura já está disponível para consulta na Guia Amarela da Prefeitura para todas as construtoras e incorporadoras.
E a Prefeitura de Curitiba sancionou a lei que cria espaços sensoriais e ambientes adaptados em locais públicos da capital. A norma é voltada ao acolhimento de pessoas com autismo e outras neurodivergências em áreas de grande circulação. Os novos espaços devem adotar baixa luminosidade e isolamento acústico para reduzir estímulos desconfortáveis. As regras começam a valer oficialmente em junho, conforme a viabilidade orçamentária da administração municipal. A legislação também inclui o suporte para condições como o TDAH e a dislexia na cidade.
Agora a gente traz a informação que chega do litoral. O Porto de Paranaguá registrou uma movimentação histórica com o desembarque de 5 mil veículos elétricos chineses. A operação envolveu centenas de profissionais e durou cerca de 27 horas para esvaziar os porões do navio. O volume de veículos movimentados no terminal paranaense cresceu 23% apenas no primeiro trimestre deste ano. O porto se consolida como um dos principais polos de logística automotiva no Brasil devido ao baixo índice de avarias. A infraestrutura dedicada garante agilidade no transporte de mercadorias que chegam do mercado asiático.
Ainda na economia, o turismo paranaense registrou uma leve retração de 2% no primeiro bimestre deste ano, após um período de forte crescimento. Apesar da perda de fôlego no início do ano, o estado mantém desempenho superior à média nacional, considerando o recorte dos últimos 12 meses. O crescimento acumulado no período foi impulsionado principalmente pelos setores de hotelaria e transporte aéreo. O Paraná ocupa atualmente a 7ª posição no ranking nacional de atividades turísticas, segundo a Fecomércio. O setor enfrenta agora um ambiente mais desafiador devido à desaceleração econômica registrada no país.
No destaque nacional, o Congresso Nacional avança com projetos que criam novos pisos salariais e aposentadorias em ano eleitoral. A Confederação Nacional dos Municípios projeta que as medidas podem custar 49 bilhões de reais por ano às prefeituras. A estratégia do governo federal é tentar empurrar as votações definitivas para depois das eleições municipais. Categorias como agentes comunitários secretários de saúde pressionam por mudanças nas regras de previdência em Brasília. Especialistas alertam para o risco de uma bomba fiscal nas contas da União e dos governos estaduais.
O que é notícia no mundo você encontra também aqui no TMC 360, ou melhor, no TMC, no Paraná TMC e também no TMC 360. Bem, agora o que a gente traz? De que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a suspensão temporária da operação militar para reabrir o Estreito de Hormuz. O bloqueio na região permanece em vigor enquanto os norte-americanos tentam finalizar um acordo com o Irã. Mais cedo, o governo estadunidense havia minimizado o poderio bélico iraniano, sugerindo a rendição do país persa. Teherã rebateu as declarações, afirmando que a situação militar é insustentável para as forças americanas no local. A passagem marítima é fundamental para o comércio de petróleo e segue sob vigilância constante das potências.
O futebol também tem espaço por aqui. O atacante Kevin Viveiros, do Atlético, descarta ofertas de rivais e deve permanecer no clube pelo menos até o fim do Brasileirão. O artilheiro colombiano é monitorado por vários clubes aqui no Brasil e fora. Já tem sondagens de Flamengo, ofertas chegando da Rússia após um ótimo desempenho de Viveiros desde o fim do ano passado. O presidente rubro-negro, Mário Celso Petralha, já recusou uma proposta de 18 milhões de dólares pelo centroavante. Viveiros se tornou o quarto maior artilheiro estrangeiro da história do Atlético, com 19 gols marcados. O jogador também destacou o respeito ao técnico Odair Hellmann e o apoio recebido por ele por toda a comissão técnica rubro-negra.
Na agenda cultural, o cantor Baco Exu do Blues se apresenta em Curitiba neste sábado com a sua nova turnê nacional. O show na Live Curitiba traz a estética do trabalho Rasos, que mergulha em sentimentos e narrativas profundas. O projeto propõe uma experiência introspectiva, explorando vulnerabilidades e reflexões sobre a vida contemporânea dos jovens. Os ingressos estão à venda pela internet com valores a partir de R$ 70,00 no terceiro lote. A apresentação promete parcerias ao vivo que potencializam a força das canções recentes do artista baiano.
Com esses e outros destaques, vamos juntos até 11 horas da manhã, contando com a sua companhia, contando com a sua participação. A sua mensagem chega por aqui no WhatsApp 41 995 66 1003, 995 66 1003, o WhatsApp da TMC, para você compartilhar a sua mensagem e a sua informação. Você acompanha a nossa programação ao vivo em 100.3 FM no seu rádio, pelo site tmc.com.br, pelo app da TMC também. Várias as formas de você se conectar conosco, mas se não puder ouvir simultaneamente, você não fica sem o conteúdo. A TMC é uma multiplataforma que foi criada em outubro do ano passado para te informar bem onde você estiver, da forma que você precisar. Então, se você precisa se informar rapidamente pela internet, você também tem acesso ao nosso conteúdo nas redes sociais. O arroba TMC Paraná é a nossa página no Instagram. E por lá, Leonardo Gomes, já temos vários destaques de notícias que estamos trazendo aqui na nossa programação também, né?
Com toda certeza. Angela Spire, inclusive, está lá atrás, as atualizações dessa tragédia, né? Desse acidente aéreo que aconteceu em Belo Horizonte e que tem o Paraná a ver em um aspecto de que o piloto era paranaense, né? O piloto Wellington de Oliveira Pereira, como a gente antecipou há pouco e reforço, e tá lá no nosso Instagram também as imagens feitas pela TV Globo, cedidas pela TV Globo, que mostram o momento desse impacto ali no centro de BH, onde tinham o piloto, né? O Wellington de Oliveira Pereira no comando desta aeronave. Ele foi uma das pessoas mortas, uma das três pessoas mortas, e será velado e sepultado. Uma despedida que já começou há poucos minutos no interior do Paraná, e a gente tem todas as informações, inclusive com o Ângelo, por lá. Isabela?
Não, só pra gente ressaltar aqui também que lá no nosso site, no tmc.com.br, todos os dias a gente tá publicando também um texto falando um pouco mais sobre as sabatinas que a gente apresenta aqui todos os dias às 10h30 da manhã. Então a gente já soltou o texto na segunda-feira com o senador Sérgio Moro, já foi o texto também do Requião Filho, deputado Requião Filho. Daqui a pouquinho entra também o texto a matéria do Rafael Greca, e amanhã, claro, do Sandro Alex. Então lá no tmc.com.br você também confere os principais destaques da das nossas sabatinas.
E ainda temos no YouTube, @TMCNewsBR, a íntegra de todas essas entrevistas, né? Então vamos lá, no site tmc.com.br você encontra a informação em texto, lá no @TMCParaná os cortes dos principais trechos das entrevistas, e se você quiser acompanhar na íntegra, compartilhar com seus amigos, familiares, com outros eleitores, você também tem acesso à íntegra das entrevistas no YouTube, @TMCNewsBR. Leonardo Gomes, de fato, é um hub de conteúdo, né?
Com toda certeza. Para onde você olha, para onde você ouve, tem notícia e tem a presença da TMC. E nosso Instagram não é diferente. Tem, como a gente disse, atualizações da política com os principais pré-candidatos ao governo do estado. Já, daqui a pouco, em 15 minutos, sobe o primeiro corte, o primeiro trecho da entrevista com Rafael Greca, simultaneamente ao início da entrevista que começa a ser exibida aqui no nosso programa. Além disso, você encontra outras atualizações, como, por exemplo, uma que está repercutindo muito, tendo um engajamento grande aqui no nosso Instagram, uma operação da Polícia Civil nas últimas horas que fechou um laboratório de maconha em Curitiba. Há quem defenda, há quem, parabenize o trabalho da polícia, por aí vai. Vivemos uma democracia, você também pode ir lá e verificar, inclusive, as imagens disponibilizadas pela Polícia Civil que mostram como é que esse laboratório funcionava, de fato, com muita e muita maconha. Normalmente as pessoas, quando observam maconha apreendida, ela está prensada, está num tablete ou está num pacotinho sendo vendida. Ali não, a gente está falando da planta mesmo, dentro de uma casa.
Bem bonitinha.
Nossa, bem bonitinha mesmo. Planta está lá, ó, tudo, cresceu tudo, 6, 7, 8 meses, uma gestação toda da planta, e todas foram, portanto, apreendidas pela Polícia Civil. Está lá disponível no nosso Instagram. É muita coisa, Ângelo.
Informação, entretenimento, esporte em 100.3 FM e também lá no Instagram, @TMCParaná. Vem com a gente. Não é notícia repetida, hein? Mas tem acidente no contorno norte, de novo, dessa vez próximo ao cruzamento com a Justo Manfron. Atenção, você que passa por essa região, pode encontrar o trânsito bem mais lento do que o normal. Contorno norte com problemas, temos também lentidão no contorno sul de Curitiba, até o entroncamento com a linha verde. Passou da linha verde, o trânsito melhora um pouco no sentido São José dos Pinhais. Região central com trânsito carregado em alguns pontos, destaco por aqui dois pontos em obras, aqueles que você já conhece ali na região da Roda Ferroviária e também na Praça Eufrásio Correia, vários bloqueios deixando o trânsito um pouco mais complicado. Na região das Mercês, temos obras também na Alcides Munhoz com a Tenente João Gomes da Silva. Atenção aos bloqueios na região que englobam também trechos da Júlio Perneta e da Desembargador Vieira Cavalcante. Campina do Siqueira também com vários pontos de lentidão devido a obras no entorno do terminal Campina do Siqueira. É o avanço do novo Inter 2, trazendo também reflexos para o trânsito, inclusive em vias rápidas, como a Professor Pedro Viriato Parigô de Souza e a Monsenhor Ivo Zanlorenzi. Muita atenção em toda essa região. Se você tem dúvidas, informações, compartilha conosco o WhatsApp da TMC 41995661003. Temperatura subindo em Curitiba, os termômetros já marcam 23 graus e 6 décimos, a máxima prevista para hoje 26 graus, sem previsão de chuva, nem para hoje, nem para os próximos dois dias. A quinta e a sexta serão de céu aberto, céu claro, tempo bom, mínimas de 16 e 18 graus, máximas variando entre 25 e 22. A chuva volta no fim de semana, o sábado tem mínima de 17, máxima de 21, e o domingo chuvoso, mínima de 9, máxima de 17. Na segunda-feira, por enquanto, o CIMEPAR está prevendo mínima de 5 graus. 5 graus, queda bem expressiva na temperatura nos próximos dias, mas se você é fã do calor, aproveite então. Hoje, máxima de 26, amanhã, máxima de 25, pelo menos até sexta-feira, com o sol aparecendo, sem previsão de chuva por aqui. 9 horas 19 minutos, uma rápida pausa aqui no Paraná TMC. Voltamos já com mais notícias que importam para você.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você. Quem escuta sabe.
Enquanto isso, no grupo de Whats da família.
Ô, e aí? O que a gente vai dar de presente pra mãe?
A gente
podia passar um dia com ela, que tal? E aí cada um escolhe um presente.
E depois podemos jantar juntos.
Não esqueçam que eu estou no grupo. Adorei as ideias. Pode ser no Jockey Plaza?
Dia das Mães é no Jockey Plaza Shopping. Com R$800 em compras, ganhe um lenço Carmen Stephens, a sua escolha.
Petiscaria do Vitor. Almoço executivo de terça a sexta-feira.
Já fez sua reserva? 3273-4444. Manoel Ribas, 6995, Santa Felicidade. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe.
Qualidade, preço justo.
MCA apresenta Né Network. I can get you sleep. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Né Network, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Né Network, ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar. Sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Tomadas, interruptores, disjuntores, quadros de distribuição, canaletas e até chuveiros pensados para sua obra e seu dia a dia. Produtos duráveis, confiáveis e com aquele design que faz qualquer projeto brilhar. Quer ver de perto? Acesse enerbras.com.br.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Volkswagen 0 quilômetro ou seminovos multimarcas, a Luzon tem pra você. Com garantia de procedência, o melhor atendimento, ofertas exclusivas, troco na troca e a melhor negociação. Esperamos você. Negócio bom é só na Luzon. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
A Confederação Nacional da Indústria e o Sebrae acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida, sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses.
Copel, pura energia.
Bem-Estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Chegou a hora do nosso momento de bem-estar aqui na TMC Paraná. Eu sou Isabela Miranda e hoje o nosso olhar vai para as mães solo, seguindo essa nossa semana especial dedicada ao Dia das Mães. A maternidade já envolve uma grande responsabilidade. Quando ela é vivida sozinha, os desafios se multiplicam. Além dos cuidados com os filhos, existe a gestão da casa, do trabalho, das decisões, tudo isso ao mesmo tempo. Essa sobrecarga pode aumentar o nível de estresse e impactar diretamente a saúde física e emocional. Por isso, o autocuidado deixa de ser um luxo e passa a ser uma necessidade. Pequenos momentos de pausa, quando possíveis, ajudam a manter o equilíbrio. E buscar rede de apoio também faz diferença. Para não deixar o cuidado com a saúde de lado, encontre agora mesmo seu dentista em neodente.com.br/TMC.
Bem-Estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente está rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neodente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neodente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
notícia que importa no momento em que acontece em qualquer lugar está no TMC 360.
Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Tudo para formar o seu ponto de vista.
A capital fluminense chegou ao nível de calor 3.
Presidente Lula sancionou com vetos a lei orçamentária.
TMC 360.
De segunda a sábado, 7 da manhã.
TMC. Quem escuta, sabe.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você.
Quem escuta sabe.
TMC. 10 horas 25 minutos, voltamos. Este é o Paraná TMC até 11 horas da manhã com as notícias que importam pra você. Informação, entretenimento, esporte, tudo isso ganha espaço aqui no nosso noticiário local, sempre de segunda a sábado, das 10 às 11 horas da manhã. 10h25, hora de atualizarmos mais destaques da nossa programação. O Ministério Público e a Sanepar assinaram um acordo para indenizar consumidores por água com odor e gosto ruins. O termo, firmado em Ponta Grossa, prevê o pagamento de R$5 milhões por danos morais coletivos e individuais. O documento estabelece um monitoramento contínuo da qualidade do abastecimento para evitar novos problemas técnicos na região. Caso os padrões de potabilidade sejam alterados, a empresa poderá pagar multas que chegam a R$10 mil por dia.
A deputada Ana Júlia Ribeiro, do PT, questionou o reajuste de 19% na tarifa de energia proposto pela Copel em todo o estado. A parlamentar cobrou esclarecimentos detalhados sobre o aumento nas quedas de luz e o tempo de espera para reparos. Segundo dados apresentados pela deputada, o setor rural paranaense responde por mais da metade das unidades afetadas pela falta de energia. O documento exige a revisão dos indicadores de investimento na manutenção do sistema após a privatização da companhia. A cobrança acontece no momento em que o Paraná registra um dos maiores aumentos tarifários do país.
A Assembleia Legislativa aprovou as novas regras de aposentadoria para policiais civis e penais do Paraná nesta terça-feira. O texto garante a idade mínima de 56 anos para homens e 53 para mulheres, com a manutenção do salário integral. A medida remove o pedágio de 5 anos que era exigido anteriormente para o cálculo definitivo dos proventos. O impacto financeiro projetado para as contas do estado é de mais de R$1,4 bilhão. Representantes das carreiras de segurança pública acompanharam a votação e comemoraram a aprovação da emenda.
A Secretaria da Saúde divulgou o resultado preliminar da prova objetiva do concurso, que oferece mais de 600 vagas. Essa é a primeira seleção para o quadro próprio da secretaria desde 2016. Tem, inclusive, vagas com salários de R$7 mil. Os candidatos já podem conferir as notas e a classificação provisória na internet. O resultado final ainda não tem data para ser publicado, mas os aprovados devem ser informados em breve.
A Secretaria de Estado da Saúde alerta para a prevenção contra a dengue, mesmo com a queda recente de casos no Paraná. A circulação de 4 sorotipos diferentes do vírus exige atenção contínua para evitar formas graves da doença. Uma pessoa pode contrair dengue até 4 vezes na vida e as reinfecções apresentam riscos maiores de complicações severas. O cuidado doméstico continua sendo a principal ferramenta para impedir uma nova escalada de mortes.
O varejo ampliado do Paraná cresceu quase 4% em fevereiro e registrou um desempenho superior à média nacional. O volume de vendas no estado foi impulsionado principalmente pelo consumo de artigos de uso pessoal e supermercados. No acumulado dos últimos 12 meses, o comércio paranaense mantém estabilidade positiva, enquanto o Brasil registra retração. Os dados do IBGE mostram que os segmentos ligados ao consumo cotidiano sustentam o faturamento do estado paranaense.
O Supremo Tribunal Federal tende a validar a redução de penas para os condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. É o destaque nacional da nossa rodada de manchetes. Parte dos ministros reconhece que a definição das punições é uma prerrogativa do Congresso. O projeto aprovado altera a dosimetria das penas e pode beneficiar réus da trama golpista que estão presos em Brasília. Os magistrados avaliam que a manutenção da democracia exige rigor, mas respeitam a autonomia do poder. Poder Legislativo. A decisão final deve ser acompanhada de avisos sobre a necessidade de combater novos atos antidemocráticos.
No destaque internacional, a Casa Branca confirmou o encontro entre os presidentes Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva para esta quinta-feira. O brasileiro viaja aos Estados Unidos nesta quarta para tratar de temas relacionados à economia, segurança e crime organizado. Lula e Trump também devem discutir questões regionais e os impactos da guerra no comércio internacional durante a reunião. A expectativa do governo brasileiro é que o diálogo resulte em acordos concretos para o desenvolvimento.
No esporte, o Coritiba volta ao Couto Pereira no próximo sábado para enfrentar o Internacional em um duelo direto no Brasileirão e com transmissão da TMC. O Coxa busca recuperar a confiança após sofrer duas derrotas seguidas fora de casa para o Grêmio e o Vitória. Atualmente, a equipe ocupa a oitava posição na Série A e precisa melhorar o aproveitamento como mandante no torneio. O time gaúcho aparece logo atrás na tabela, o que torna o confronto ainda mais decisivo.
Pontualmente, 10:30, 10:30.
Eleições 2026 na TMC.
A TMC Paraná segue a série com os principais pré-candidatos ao governo do estado. Entrevistas de 25 minutos, gravadas separadamente, sem acesso ao conteúdo dos outros candidatos. Com condução de Felipe Armata e produção de Brian Valêncio, Helena Sayuri e Isabela Miranda, hoje o entrevistado é Rafael Greca.
Eleições 2026 na TMC.
Transamérica agora é TMC, eu sou Felipe Armata. A gente faz nessa semana as sabatinas com os pré-candidatos, os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. Hoje a gente recebe o pré-candidato e prefeito de Curitiba por 3 vezes, Rafael Greca, pré-candidato pela PMDB. Seja bem-vindo, pré-candidato.
Muito obrigado, Felipe Armata. Muito obrigado à TMC por dar esse espaço para a democracia.
A gente já te entrevistou algumas vezes aqui e todas as vezes você falou que seria candidato ao governo do estado, e a gente viu toda uma articulação política acontecendo nos últimos meses e nas últimas semanas. Ainda há uma possibilidade de alguém te sondar para vice ou vai como candidato mesmo? Claro, já está no momento de pré-campanha, quando oficializar a campanha.
Eu perguntei para um apresentador se eu tinha cara de vice. Pergunto para vocês também, vocês acham que eu tenho cara de vice? Eu acho que não. Eu fui prefeito de Curitiba 3 vezes... Eu tenho uma história para ser cumprida. Foi sempre sonho meu e sonho da Margarita servir o Paraná por inteiro. Quando ela criou o programa Curitiba Abraça o Paraná, que era um programa da Fundação Cultural, de levar música para Campo Mourão, para Maringá, para Cianorte, para Londrina, para Guarapuava, para Cascavel, para Pucarana, para Paranaguá, nós já levávamos junto O pianista Arthur Moreira Lima, levávamos a Camerata de Curitiba. Nós já pensávamos na ideia de fazer uma difusão cultural para o Paraná inteiro a partir de Curitiba. Esse sentimento fica sempre na minha cabeça. O que que eu ainda posso fazer além de Curitiba, fora dos muros de Curitiba, para o Paraná inteiro? Por exemplo, Um programa de um instituto de planejamento para prefeituras, um instituto de planejamento regional ou um IPUC regional para cada uma das associações de moradores de municípios do Paraná. Por exemplo, a Associação de Municípios do Litoral vai ter um instituto de planejamento regional do litoral. Associação dos Municípios do Sul do Paraná vai ter um Instituto de Planejamento do Sul do Paraná. A Associação dos Municípios do Vale do Cantuquiriguaçu vai ter um Instituto de Planejamento da região do Vale do Cantuquiri e do Rio Iguaçu. E assim também do Norte, do Noroeste, do Centro, e do norte extremo, o norte pioneiro, e também do norte que é mais empobrecido, que é o norte de Adrianópolis, de Doutor Ulisses, que precisa de Cerro Azul, que precisa de um olhar também. E também trabalhar no sentido de fazer o que ainda não foi feito. Por exemplo, a Sanepar não chegou às 5 colônias de Entre Rios. Entre Rios é o lugar mais moderno do agronegócio do Brasil. É a terra dos suábios, uma gente extraordinária que saiu da Áustria, foi viver na Croácia e da Croácia veio para a região de Guarapuava, trazidos pelo governador Bento Munhoz da Rocha Neto em 1950. Na colônia Entre Rios existem 5 colônias. Só a colônia Vitória, que é a principal, que é a sede, é que tem saneamento básico. Tem outras 4 que ainda precisam ter. A Sanepar não entrou lá. Então, alguma coisa ainda precisa ser feito. Então, parem com essa bobagem de dizer que o Paraná está pronto, porque não está pronto. E tem ainda um monte de coisa para fazer.
E ainda nessa linha da articulação política, então, como você falou, é candidato ao governo. E o MDB? O MDB ainda está em negociações. O MDB pode acabar dando um passo para trás ou já está certo contigo que não dá esse passo para trás?
Também com essa uma outra bobagem. Porque o Baleia Rossi veio na minha casa, me convidou. Eu tenho todo o apoio do partido, eu já fui para o interior com recursos do partido. Eu já viajei para Brasília com recursos do partido, eu fui o orador do MDB na sessão do Congresso Nacional para os 60 anos do MDB. Eu fui escolhido como o pré-candidato a governador entre todos os pré-candidatos do Brasil para fazer o discurso dos 60 anos do MDB. Isso porque Curitiba foi o lugar onde por primeiro se levantou a chama do MDB, quando houve o comício das diretas, na época da campanha das diretas, ainda antes de haver a eleição indireta que colocou o presidente Sarney como presidente da República, que também é do MDB. Então, nós estamos trabalhando para isso e vamos nessa linha e com essa chama, para depois, naturalmente, compondo com outros partidos. Nós estamos abertos para compor com todos os partidos, inclusive com o PSD do governador Ratinho Júnior, com o PP, com o União Brasil, com o partido da Renata Abreu e do Francischini, com todos os partidos que quiserem aliança conosco.
E aí, nessa linha, quais são as possibilidades para o cargo de vice? Não, o seu vice ou a sua vice? Quem vai ser?
Escolher um vice, mas daí quem há de escolher também são os partidos. E eu só preciso gostar do vice ou da vice. Eu não posso desgostar do vice, odiar o vice, daí não dá certo. Agora, se der química, tamo junto. E eu gostaria que fosse uma mulher. Mas também gosto da ideia de um outro prefeito como eu, que tenha uma expressão estadual.
E aí, indo para os temas que envolvem o Paraná, a gente vai passar por alguns dos assuntos. Um dos assuntos que a gente tem é a educação. A gente tem aqui como plataforma estadual a ascensão das escolas cívico-militares nos últimos anos. Qual a tua opinião com relação às escolas cívico-militares? E sendo eleito, você continua ou mexe no programa?
Eu não vou mexer em nada que está funcionando e que dá certo. Se o povo e a comunidade gosta, fica funcionando. Não há de fazer mal nenhum as crianças cantarem o hino nacional, terem formação militar. Um colégio militar é uma coisa muito boa. Como também um colégio de padre é muito bom, como também um colégio luterano é muito bom, como também um colégio holístico voltado à sustentabilidade é muito bom. Qualquer tipo de ensino, desde que ensine a ler, a escrever, a contar, ensine a raciocinar, ensine a pensar, é um tipo de ensino bom. O que é ruim é não ter ensino. A escola tem que ser super privilegiada, a escola em qualquer modelo tem que ensinar a pensar, tem que começar com o letramento, tem que oferecer os recursos dos Faróis do Saber de Curitiba, que é a biblioteca bem boa, com pelo menos 5.000 livros, é a prototipia ou a possibilidade de fazer uma fábrica de brinquedos. As crianças, por exemplo, leem uma história, a história do Ariete de Arquimedes para erguer as pirâmides do Egito com as pedras tão pesadas. É, eu vi crianças da escola Dona Pompilha Lopes dos Santos, de 9 anos, me darem uma aula sobre o Ariete de Arquimedes e como as pirâmides do Egito com pedras tão pesadas fizeram aquele edifício tão lindo, e depois fizeram também com o mesmo Ariete o farol de Alexandria, que era o símbolo da primeira grande biblioteca do mundo e que eu transferi para Curitiba simbolicamente na forma do meu desejo de dar bibliotecas para todas as crianças em todas as escolas e em todos os cantos de Curitiba. Pois bem, acreditem, eu vi crianças de 9 anos falarem do Ariete Arquimedes